que não espantará numa proposta de orçamento inicialmente desenhada para agradar à esquerda. É o caso do fim do pagamento especial por conta, que já era facultativo para a esmagadora maioria e que vale apenas 10 milhões de euros. A que se soma um crédito fiscal ao investimento que proíbe as empresas de se reestruturarem em matéria de capital humano, tornando-o assim pouco eficaz. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar da votação ainda não se ter realizado, sabemos que esta proposta do Governo vai ser muito provavelmente reprovada. Reprovada porque o Governo nunca foi capaz de formar uma maioria parlamentar estável. Entregou-se totalmente nas mãos do PCP e do Bloco de Esquerda, ficando à mercê das suas exigências e da pesca à linha de deputados independentes ou de partidos de muito escassa representatividade. Para agradar à esquerda radical, o Primeiro-Ministro António Costa resolveu agravar ainda mais a sua já enorme dependência, dizendo que no dia em que precisasse do voto do PSD para fazer aprovar um orçamento do Estado, o seu governo se demitiria. É certo que para poder sonhar com uma negociação com o PSD, o governo teria de mudar o rumo da política económica em 180 graus. Mas dizer o que disse só enfraqueceu a sua posição negocial e só contribuiu para o país ficar mais perto da ingovernabilidade. Estamos a pagar os erros políticos derivados de um PS radicalizado que desde 2015 ultrapassou inequivocamente as linhas vermelhas que o seu próprio fundador Mário Soares sempre traçou e respeitou. O Presidente da República avisou em devido tempo que o chumbo do orçamento tinha de significar eleições antecipadas o mais rapidamente possível, porque temos de minorar os riscos, não só de nos atrasarmos economicamente cada vez mais, como também de evitar perder uma parte do PRR que tem um tempo muito escasso para a sua utilização plena. De nada serviram esses avisos, porque os intervenientes estavam intransigentemente mais interessados em medir os ganhos e perdas partidárias do que colocar o interesse nacional acima de qualquer outro. Por evidente esgotamento parlamentar, o país encontra-se perante uma crise política que, quanto mais tempo durar, pior será para Portugal. Da nossa parte, em nada contribuímos para ela. A responsabilidade é toda à nossa esquerda, que ao longo dos tempos se entendeu e desentendeu da forma como muito bem quis. Senhor Presidente, como em devido tempo divulgamos, o PSD só pode votar contra este orçamento do Estado, que, como aqui disse, vai exatamente no sentido contrário ao que sempre defendemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS e a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Por favor. Agradeço que se faça silêncio na sala, igual ao anterior. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhor primeiro-ministro, senhores membros do governo, senhoras e senhores deputados. Há 6 anos, os portugueses escolheram um caminho.
Senhoras e senhores deputados do PSD, peço para terem o mesmo respeito pela intervenção da senhora deputada que houve pela intervenção do vosso presidente. Muito obrigado.
Eu volto a repetir, para que os senhores deputados ouçam, que há 6 anos os portugueses escolheram um caminho que nos levou juntos ao crescimento da economia, à criação de 500 mil de postos de trabalho, ao aumento de rendimentos portugueses, ao aumento das pensões, ao aumento do salário mínimo nacional, à melhoria das condições de vida dos portugueses. Há 6 anos, a democracia parlamentar permitiu que se criasse um governo liderado pelo Partido Socialista e apoiado pelos partidos à esquerda neste Parlamento. Registámos o menor déficit de sempre, conquistámos a credibilidade internacional e tudo isto quebrando o arco da governação, conseguindo construir pontes e compromissos com a esquerda, como anos antes ou meses antes do outubro de 2015 ninguém acharia possível. Com o governo do PS, com o apoio da esquerda parlamentar, devolvemos esperança aos portugueses e conseguimos virar a página da austeridade e acabar com muitos sacrifícios dos portugueses. Passar a convergir com a zona euro no crescimento económico 4 anos consecutivos. Reduzir o desemprego para metade. Mais de 1 milhão de famílias com manuais escolares gratuitos. O aumento em 40% do salário mínimo nacional, a redução nunca antes imaginável do preço do passe nos transportes públicos, o aumento extraordinário de pensões e do abono de família, a redução do IRS para tantas famílias com o desdobramento de escalões e a eliminação da sobretaxa, a aposta fundamental. A aposta fundamental no Serviço Nacional de Saúde, que não foi apenas a resposta à pandemia, foi muito anterior. E hoje há quase mais de 30 mil profissionais de saúde no SNS do que havia no início de 2016. O fim das taxas moderadoras, 800 mil famílias com fatura de eletricidade mais barata, graças à tarifa social de energia. A progressão nas carreiras na função pública congelada durante anos pela direita. A luta contra a precariedade. E com tudo isto, senhoras e senhores deputados, reconquistámos a credibilidade internacional e a confiança dos consumidores, dos investidores e dos empresários. Cumprimos com Portugal. E estes resultados, senhoras e senhores deputados, são nossos, dos portugueses, do governo do PS e da esquerda parlamentar. Que ninguém tenha hoje a tentação de renegar a importância destes 6 anos, das convergências feitas, da história destas páginas e da nossa responsabilidade nestas conquistas. Quem previu que esta solução não funcionaria enganou-se, e enganou-se durante muito tempo pelos resultados que podemos apresentar. Senhoras e senhores deputados, durante estes 2 últimos anos, vivemos uma das maiores crises com a pandemia que mudou a vida de todos aqui e no mundo. Este governo fez tudo para não deixar ninguém para trás. O Estado não falhou e, perante a emergência, agiu. Foram mais de 950 milhões de euros em medidas adicionais só no setor social durante a pandemia. Tivemos um Estado social forte na crise sanitária e na proteção dos rendimentos para evitar a crise social, com centenas de medidas que deram resposta firme e rápida. Do teletrabalho ao layoff a 100%, da suspensão das contribuições ao isolamento profilático pago, do apoio para acompanhamento a filhos menores ao apoio aos trabalhadores independentes, às empresas, através das moratórias bancárias. Foi porque sempre apostámos no Serviço Nacional de Saúde e foi graças ao empenho e dedicação dos seus profissionais que Portugal lidera hoje os índices de vacinação. Fomos o primeiro país no mundo a atingir os 85% da sua população com vacinação completa e estamos agora com 88% da população vacinada. Esta é uma conquista da maior importância, que nos permitiu retomar a vida e desconfinar. E com estas e outras medidas, a nossa resposta foi solidária e voltámos já hoje a números de emprego pré-pandemia. E conseguimos fazê-lo sem cortes, sem dar passos maiores que a perna, mas com solidariedade, com responsabilidade e sem austeridade. E, senhoras e senhores deputados, chegados aqui, no encerramento deste orçamento, é justo sublinhar, uma vez mais, o esforço que o Governo fez para chegar a acordo no âmbito destas negociações. Foram horas, muitas reuniões, foi muito trabalho, mas uma negociação não pode ser cedência. Uma negociação é diálogo e compromisso. Uma negociação não é tudo ou nada. Uma negociação é colocar a prioridade do país e dos portugueses à frente de qualquer agenda partidária. O Governo do Orçamento de Estado é um orçamento de esquerda que tem o maior investimento social de sempre. Mais de 7 mil milhões de euros em 2015, o maior investimento de sempre nas prestações sociais familiares, a progressiva gratuitidade das creches para todas as crianças todos os anos, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e a Garantia para a Infância criada pela primeira vez, a atualização extraordinária das pensões mais baixas e a atualização regular de todas as pensões, o aumento do salário mínimo nacional em 40 euros, o maior aumento de sempre destes 6 anos. O valor mais alto de sempre para políticas de emprego e formação. Senhoras e senhores deputados, conjugado com este orçamento, com as medidas que foram negociadas e que estão aqui plasmadas, é justo que se diga também o compromisso com o Estatuto Profissional para os trabalhadores da cultura que com este Orçamento de Estado tinham garantido pela primeira vez uma proteção social. Votar contra este Orçamento de Estado é privar 500 mil famílias que hoje estão em situação, 500 mil crianças que hoje estão em situação de pobreza. Crianças não têm acesso à escola, não têm mínimo para viver com dignidade, crianças que não têm acesso a uma habitação condigna. É por estas crianças que o Orçamento de Estado não pode ser aqui chumbado. Votar contra este Orçamento de Estado é privar mais de 2 milhões de pensionistas de um aumento que melhora a sua condição de vida. E é por estes pensionistas que o orçamento não pode ser chumbado. Votar contra este Orçamento de Estado é privar milhares de funcionários públicos que esperam uma melhoria do seu salário. É privar os portugueses que precisam de uma melhoria de cuidados de saúde. É privar as empresas de mais investimento. Os portugueses festejaram uma aliança à esquerda liderada pelo PS e esperam que continuemos o caminho. E por isso mesmo, há hoje um país que olha para este Parlamento atónito e receoso. Ninguém compreende que daqui a instantes o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista Os Verdes se levantem ao lado do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega para votar contra este orçamento. O orçamento mais à esquerda e com mais sensibilidade social. E, senhoras e senhores deputados, que a direita não acompanhe este caminho é natural em democracia. Quando o caminho é diferente, não corta salários, não adia sonhos, não aumenta impostos, não cria incerteza, não defende o Estado mínimo as privatizações, é muito natural, senhor deputado Rui Rio, que a direita não nos acompanhe.